As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A novidade foi avançada nesta segunda-feira pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. As empresas que estão sediadas no interior de Portugal e que tenham a respectiva atividade na mesma área territorial podem ter uma redução até 80% nas portagens. Desta feita, ao contrário daquilo que aconteceu noutras reduções feitas no passado, também a A13, que passa nos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ferreira do Zêzere, entre outros, está no lote das beneficiadas. Mas atenção, estas benesses serão apenas para as empresas, uma vez que o automobilista comum, entre aspas, continua a pagar as taxas mais altas de Portugal, ainda no que a A13 diz respeito. Recorde-se que desde 2016, data da última atualização, os pesados de mercadorias ficaram com um desconto de 15 a 20% na A4, A22, A23, A24 e A25, sendo que agora esses valores irão cair mais 15% durante o dia e 20% no período noturno, precisamente das 20 às 8 horas da manhã. A A13 fica aqui também abrangida. Depois de alguns dias de acalmia, eis que os incêndios noturnos voltaram a aparecer na freguesia de Aceiceira, novamente na linha Ceira, à semelhança do que tem acontecido durante as últimas semanas e nos últimos anos. Desta feita, o fogo apareceu em área de mato, sendo que o alerta foi dado pelas 23h20 desta segunda-feira. Foram mobilizados 24 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Mais uma vez, fica demonstrado que está em causa mão criminosa. Os incêndios que se sucedem na Aceiceira são colocados quase sempre junto da estrada e durante o período noturno. A população residente e, claro, as autoridades acreditam que o responsável ou responsáveis é alguém que conhece bem aquele território e que possivelmente reside mesmo na freguesia. Alguns testemunhos disseram à nossa redação que há desconfianças, mas enquanto os suspeitos não forem apanhados em flagrante delito, não será possível confirmar essas desconfianças. Quanto ao trabalho da Guarda Nacional Republicana, ficaram elogios ao pouco que os militares podem fazer com a escassez de recursos humanos, ou seja, as pessoas, pelo menos a maior parte, compreendem que não possa haver lugar a ações de patrulhamento intensivo, uma vez que os operacionais não chegam para todas as encomendas, ainda que, ficou essa ideia, se peça para que se coloquem militares do R-15 no terreno, a exemplo daquilo que já aconteceu no passado. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, em declarações à ERT, quis transmitir uma mensagem de segurança e acalmia à sua população.
É sempre lamentável que a freguesia da Aceiceira seja notícia por estes motivos. Infelizmente, todos os anos se tem repetido. No entanto, penso que é preciso transmitir também uma mensagem de segurança e de acalmia, porque efetivamente os episódios têm sido pequenas ignições, normalmente nunca fazem grande área, não tem efeito, grande área ardida, e na realidade as forças de segurança e as entidades de proteção civil têm estado também alerta. No entanto, infelizmente continua-se a repetir este tipo de episódio este ano, no verão de 2018.
É óbvio que quem mora na freguesia de Aceiceira, nomeadamente nas imediações dos locais afetados e onde aparecem estes incêndios, certamente estará já de pé atrás. Isto já é histórico. Há suspeitas sobre quem é que poderá estar por detrás de todo este conjunto de ocorrências?
Sim, essas questões mais ligadas à área da investigação, obviamente não são de caráter público e eu também não sou possuidor de todas as demais que estão a ser feitas. Mas obviamente todas as entidades policiais e de proteção civil estão a fazer o seu papel. Portanto, eu acredito que mais cedo ou mais tarde nós venhamos a ter porventura alguma surpresa no que toca a esta questão dos suspeitos. No entanto, é todos os anos essa questão é levantada, porque as horas, efetivamente, a que se dão as ignições, nos levam a crer que tenham mão criminosa. Mas pronto, pouco há a dizer em relação a essa questão. O que nós esperamos, efetivamente, é que as ignições que têm existido, que não tenham grandes proporções, e aqui realça o papel dos bombeiros, no sentido do primeiro ataque, tem sido sempre com pelo menos 6 viaturas, portanto, e muitos meios humanos e recursos utilizados logo no combate inicial, e eu penso que também passa por aí o segredo, não é? Portanto, as emissões não chegam a ter grande dimensão. mas costuma-se dizer, tanta vez o cântaro vai à fonte, que alguma vez pode lá deixar a asa. Eu espero que não, espero que efetivamente consigamos controlar todos os episódios que têm existido.
A nomeação foi feita pelo Bispo de Santarém, José Traquina Maria. O Padre Mário Duarte irá continuar como pároco de Tomar-se no ano pastoral 2018-2019, numa nomeação que não encerra qualquer surpresa e que demonstra a confiança no trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos. No que ao distrito diz respeito, nota para Alcanena, que continua com o Padre Carlos Vieira. Em Almeirim será José Silva Costa. No entrocamento é o Padre Luciano Oliveira. Em Rio Maior é Pedro Dionísio. Em Santarém continua Francisco Ruivo, ao passo que em Torres Novas será o padre Luís Lemos.
Rádio F, a primeira a informar.
Os bombeiros voluntários de Torres Novas estão de luto. Faleceu nesta segunda-feira o segundo comandante Júlio Cardoso, crachá de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses. Numa nota tornada pública, a Corporação Torrejana relembra os 40 anos de dedicação, disponibilidade e abnegação ao serviço do Corpo de Bombeiros. Júlio Cardoso, de 67 anos, residia em Torres Novas.
Rádio Air, informação.
A indicação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Dentro das próximas horas haverá aumento do índice de risco de incêndio em alguns concelhos do distrito de Santarém, em especial em Abrantes, Vila Nova da Braquinha e Mação, que irão ficar em patamar muito elevado, o segundo mais grave numa escala de 5. Na avaliação elevado, o registro para tomar Constância, Cerdoal ou Ferreira do Zêzere. Nunca é demais recordar, até final de setembro está proibida a realização de queimas e queimadas, assim como usar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como lançar balões de mecha acesa. O uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da respectiva Câmara Municipal.
A indicação foi avançada à ERTS pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria. Na manhã desta terça-feira, um trator agrícola despistou-se e embateu num poço, provocando ferimentos considerados como ligeiros no seu condutor. Ainda assim, foi necessário resgatar o homem porque o veículo ficou suspenso em cima do poço. Foram mobilizados cerca de 20 operacionais e ainda a Guarda Nacional Republicana. Felizmente, tudo não passou de um susto. Os trabalhos de resgate decorreram de acordo com as expectativas.
Rádio F, a primeira a informar.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho do Edifício da Câmara Municipal do Entrocamento recebeu a cerimónia de assinatura do contrato da empreitada da construção do sistema de abastecimento e complemento do sistema de águas residuais entre as empresas Águas do Val do Tejo e a Edo Edifica Ambiente e Construções. O Presidente da Câmara, Jorge Faria, presente na cerimónia, afirmou que a construção da infraestrutura é um passo importante para a cidade e para o futuro.
É mais um passo na concretização do acordo de fornecimento, então realizado. É, no entanto, um passo importante na medida em que vai permitir a modernização do sistema de abastecimento da água em alta da cidade, vai também permitir concluir o sistema de saneamento em alta e vai igualmente permitir o tratamento das áreas onde estava instalada a anterior ETAR da cidade. Com a conclusão desta obra, a cidade fica dotada de um sistema quer de abastecimento de água em alta, quer de saneamento em alta, requalificado, com capacidade para não só a população atual, como para a evolução previsível que nós pensamos vir a ter.
José Sardinha, presidente da EPAL, também marcou presença e lembrou a importância da ajuda da autarquia na realização da empreitada, ainda que esta não seja parte ativa do contrato, e pede desculpas à população, de quem a colaboração é importante, visto que é uma empreitada de grandes dimensões e com largo período de tempo, nomeadamente 575 dias.
Sublinhar desde já o antecipado pedido de desculpas a toda a população, porque de facto vamos intervir na via pública e portanto causa sempre algum incómodo, ainda por mais é uma empreitada que vai ter um desenvolvimento temporal relativamente significativo, 500 e quase 600 dias, e portanto vai apanhar inverno, vai apanhar verão e portanto esse é o nosso pedido de antecipar desculpas por todos os incómodos, mas de facto é preciso fazer estas obras para que todos tenhamos nós, os nossos filhos, os nossos netos, tenhamos um futuro mais sustentável e melhor.
Bernabé Pisco, também membro da EPAL, foi o responsável por explicar todo o projeto, que vai custar 1,9 milhões de euros e que se baseia na construção de uma conduta de abastecimento de 4.800 metros de comprimento e que acarreta algumas dificuldades, como refere um engenheiro.
É uma obra que tem também algumas nuances e algumas particularidades, chamemos particularidades para não chamar dificuldades. A terminação é quase a mesma, mas vou só chamar a atenção para algumas das coisas. Portanto, começamos talvez pela mais simples. Mais simples porquê? Porque nós também somos, digamos, no fundo, a entidade que gera, digamos, o adutor de Castelo de Bode, mas é preciso passar por baixo do adutor de Castelo de Bode. E isto requer alguns cuidados. Cuidados esses que têm que ser tidos em conta durante a execução da obra. Portanto, é só um pequeno pormenor, portanto, para mostrar, quem tiver mais informação pode depois falar sobre isto. Mas, para além disso, também temos que fazer o atravessamento da Ribeira de Santa Catarina. E o atravessamento da Ribeira de Santa Catarina é feito com uma conduta, portanto, que será feita por perfuração dirigida, não é? E, portanto, vamos ter que passar por baixo dessa ribeira com uma conduta, digamos, em pressão. E, portanto, é uma obra que também requer algum cuidado de execução e algum grau de dificuldade. Isto parece quase que estamos em crescente. Pronto, finalmente vamos ter aqui uma obra que esta sim, quer dizer, não podemos falhar. Ainda há bocadinho, digamos, em conversa lá fora estávamos a falar sobre isto, não temos espaço de um milímetro para falhar, não é? Que é, vamos ter que passar e atravessar a linha do norte em perfuração horizontal. E, portanto, para fazer isto, temos que garantir que não há qualquer, digamos, impacto na linha da ferrovia que possa, digamos, prejudicar, digamos, o trânsito ferroviário.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha viu aprovado na Assembleia o novo Plano de Desenvolvimento Estratégico para a Zona de Localização Empresarial do Conselho, precisamente o Centro de Negócios na Freguesia de Atalaia. É assumido o horizonte temporal de 2027, uma vez que permite estruturar uma estratégia que possa cativar para o território os apoios do atual quadro de programação comunitário, mas também antecipar aquilo que serão as grandes temáticas do próximo quadro no que diz respeito aos apoios às empresas e às áreas de acolhimento empresarial. Conforme referiu à ERTS, Fernando Freire, presidente do município da Barquinha, então em entrevista à nossa redação.
Devido à centralidade do Centro de Negócios, devido também a critérios de oportunidade de investimentos no quadro atual entre fundos comunitários, importa alterar o plano estratégico que vinha do antecedente, um plano ainda antes construído a pensar numa determinada economia, que entretanto foi alterada. Daí os pressupostos, nomeadamente, que fizemos dos regulamentos de co-utilização, dos regulamentos de venda e também dos incentivos que vamos criar para as empresas instaladas em Vila Nova da Barquinha. Isso implica que seja debatido com os próprios empresários, seja debatido como foi na Assembleia Municipal, onde fomos aprovarmos o plano, e para setembro aprovar os respectivos regulamentos no sentido de cativar e de atrair mais empresas ao nosso concelho e à região, que é isso que é essencial. Tem a ver com a nova realidade, com as hipóteses de financiamento criadas pelos fundos comunitários, quer no âmbito do PDR 2020, quer depois de todos os processos laterais de fundos que as empresas podem candidatar, e tem a ver também com a questão, objetivamente, sinteticamente, o plano estabelece uma redução significativa quer no condomínio, quer na aquisição dos lotes por parte dos empresários, quer também depois de todos os apoios que o município poderá fazer para que os empresários se sintam confortavelmente instalados num parque que, de facto, tem excelentes condições devido à sua aproximação, quer à ferrovia, quer também ao nó A13, A23. As prioridades estão localizadas essencialmente para a zona agroindustrial, ou seja, somos um concelho aqui muito perto de zonas agrícolas, quer no âmbito de Torres Novas, quer da Golgã. Aliás, que neste momento estamos já a construir no próprio parque de negócios por uma empresa privada dois pavilhões para essa temática, nomeadamente dos legumes, e apostar nesta área onde, de facto, temos os produtos. Importa depois transformá-los para a exportação. E uma aposta significativa na área agroindustrial.
O CCD Porto Mendo, o emblema do Conselho de Tomarça, é a única representação do distrito de Santarém que tem ativa a modalidade de futebol de praia. O clube, situado na União de Freguesias de Madalena Bezelga, está na Divisão Nacional, o que corresponde ao segundo escalão em Portugal, só atrás da Divisão Elite, onde estão os melhores. Por ocasião do Herdes Desportivo, o registo para a entrevista a Ricardo Batista e a Xavier Costa, respectivamente presidente e treinador do CCD Porto Mendo, que nos fizeram um ponto de situação sobre a época propriamente dita e ainda sobre esta aposta contínua no futebol de praia, que esteve aliás em risco devido à colocação do clube tomarense na zona norte numa decisão totalmente descabida e prejudicial. O dirigente diz que continua a valer a pena apostar no futebol de praia.
O valer a pena vale sempre a pena quando num movimento associativo se envereda por uma modalidade inovadora e única no distrito. Somos os únicos representantes do distrito, já o fomos ano passado. E, naturalmente, que a dedicação de todos os jogadores, toda a equipa técnica e de todos os associados em volta desta modalidade no nosso clube tem feito com que os resultados apareçam. Não só pelo esforço dos jogadores, não só pelo esforço da associação, mas também porque as rotinas, a continuidade do projeto que se iniciou praticamente há 6 anos no Campeonato Nacional tem vindo a dar frutos de ano para ano, nomeadamente não só nos mais antigos que se encontram no plantel, como novos que vão aparecendo. O clube respira futebol de praia. O clube tem todas as condições para estar na modalidade. Não tem todas as condições para se ingrar na modalidade. São coisas diferentes. Nós temos um orçamento muito limitado e com todas as contingências que nos têm aparecido no nosso trajeto, a parte mais difícil está feita, que é as instalações, que é todas as infraestruturas. Agora, a nível de estar no futebol praia implica muitas coisas. Implica coisas que não são propriamente da nossa gerência, que é, entre aspas, a mão de obra, não é? A gente só pode ter uma equipa de futebol praia se tivermos atletas. E, no fundo, o que a gente tem tido até agora é um núcleo duro de atletas que se tem mantido ao longo dos anos. E, graças a Deus, este ano temos já mais de meia dúzia de jovens atletas que ainda não podem entrar no nosso campeonato nacional porque têm idade abaixo do escalão. Mas que, graças a Deus, talvez daqui a um ano, 2 anos, possamos ter já uma renovação completa da equipa e que nos permite ter esperança no futuro.
Xavier Costa, o treinador, falou então de injustiça que foi colocar o CCD Porto Mendo na Zona Norte, o que condiciona os objetivos traçados para esta temporada.
Faça, não sei dizer de outra maneira, a injustiça que é termos colocado numa série que não é nossa, por muito que o queiram afirmar, nós não somos a Série Norte. Mas temos que lá estar e os objetivos desta temporada, com tudo o que de bom possa vir a devir ou não, mas são essencialmente e fundamentalmente não deixar de representar e de respeitar bem o emblema do CCD Porto Mendo, porque como já referiste bem, já lembro-me com a história na modalidade, é o único representante do distrito de Santarém no que eu falo para estes respeitos. Trazendo isso à realidade de nos colocarem a ter que fazer num dos locais uma deslocação de quase 4 horas de viagem, também não temos que ser realistas de perceber que se leva um desgaste físico e psicológico completamente diferente de jogar em casa ou de jogar aqui perto. E essencialmente o nosso objetivo esta temporada passa por, naturalmente, tentar fazer sempre o melhor possível. Este é, parece um lugar comum, mas aqui neste ano é ainda mais a proximidade daquilo que tentamos fazer. Essencialmente, lutar de igual para igual, ou pelo menos de uma forma que sabemos que já nos respeitam dos clubes que estão a entrar ou pela primeira vez ou que não têm grande história na modalidade, e depois tentar chatear aqueles que mesmo não têm história na modalidade, têm história enquanto clube e que têm ambições de subir à divisão de elite. Nós este ano temos que assumir da nossa parte, não conseguimos ter essa ambição.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.